debate das 10 de hoje, o futuro da política em Afogados da Ingazeira. Eu vou debater aqui com os nossos blogueiros que pautam a política diariamente no município, como a política de Afogados vai se organizar depois da perda da ex-prefeita Giza. Quem vai herdar o status de líder da oposição? Totone e Patriota se manterão unidos até 2016? O que as eleições do ano que vem vão influir no pleito municipal daqui a 3 anos? Eu recebo aqui nos estúdios Júnior Finfa, Itamar França, Mário Martins, companheiros de blog, e por telefone vamos ter a participação de Pedro Araújo, do PE Notícias. No primeiro bloco, o telefone está liberado e a pergunta é a seguinte, atenção, hoje, qual a maior liderança política de Afogados, na sua opinião? Hoje, qual a maior liderança política de Afogados, na sua opinião? Nós temos vários nomes, estou só citando alguns aqui, se tiver outro, me ajudem, mas, por exemplo, José Patriota, Totônio Valadares, Augusto Martins, Jair do PT, o Jair Almeida, Renan de Ninô, Franklin Nazário, Antonieta, Ivanildo Valeriano, estou dando alguns nomes aqui, né? Qual a maior liderança política de Afogados? Hã? Não, mas é liderança também, individual. Você quer que eu bote seu nome? Não? Então, qual a maior liderança política de Afogados hoje? 38381213 para você falar a partir de agora. Tem muita gente comentando dizendo o seguinte, vocês já devem ter ouvido isso, eu já ouvi também, dizer o seguinte, olha, agora depois do falecimento de Dona Giza, da ex-prefeita, a oposição vai ter dificuldade para se reorganizar, porque Dona Giza, isso é um fato, é uma liderança que tinha um poder gravitacional, quer dizer, toda a oposição girava em torno do nome dela, né? E a pergunta é se, com o falecimento dela, se a oposição não vai se fragmentar. O Ivanildo Valeriano tem conversado conosco, falou conosco, inclusive, semana passada, e disse que não, que acredita que a união, a oposição vai estar unida, inclusive, na defesa do legado político da ex-prefeita Giza, o capital político que ela detinha. Itamar, você que acompanha isso também no passo a passo, como vai ser essa reorganização da oposição depois da perda de sua maior referência, que era a ex-prefeita de Afogados? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia aos colegas blogueiros Júnior Finfa, o Mário Martins, ao Tito Barbosa, também blogueiro e controlista dessa emissora, e a Michele Martins. Olha, Nil, a União pelo Povo, acredito que vai se manter unida, assim como disse o Ivanildo Valeriano. Agora, nós temos um pleito eleitoral que acontece agora em 2014. Eu já estou vendo as coisas se dispersando.
Que já vai ser o primeiro teste de fogo do
grupo. É o primeiro teste, mas a gente já está vendo. A vereadora Antonieta já declarou que vai apoiar o ex-prefeito Carnaíba Anchieta, Patriota, para deputado. Por outro lado, o Nivaldo Inácio ainda não decidiu. A gente vê alguns nomes. Encontrei o Nabu essa semana, já disse que está com o Anchieta. Tem pessoas dentro do grupo. Pedro Raimundo já apoia o Júlio Cavalcante. Então vai haver essa salada, essa divisão, né, de nomes, e que a gente deveria se unir em torno de um nome só e defender um nome só. Está entendendo? Defender um nome para que o grupo se mostre essa unidade e busque, assim, mostrar essa força, que esse legado que a ex-prefeita deixou aqui, porque era a maior liderança política, eu digo, individual e do município de Afogados. Era quem tinha a maior detentora de votos.
Pessoal eleitoral.
E outra coisa, os votos intransferíveis. O eleitor de Giza, ele é eleitor fiel. Continua, tanto é que continuam na União pelo Povo e não vão votar em candidatos da Frente Popular. Você vai ver isso agora nas urnas agora em 2014.
Agora, Itamar, na sua opinião, qual é o nome da oposição que tem que puxar esse debate? Olha, tem que chamar todo mundo para conversar e dizer, vamos aprumar o discurso e vamos seguir um rumo só.
Tem vários nomes, Nil, importantes, né? Vários nomes importantes dentro do grupo. Agora, eu não citaria um, mas eu citaria que os próprios presidentes de partidos fizessem essa reunião e puxassem aí para a gente descobrir nomes que você citou aí, a exemplo do Franklin Nazário, a Antonieta, o próprio Igor, são nomes que hoje compõem a Frente Popular e que deve puxar esse debate. O próprio Fernando Moraes, que é outro homem inteligente, que tem um potencial muito bom. Temos também aí o Jair Almeida, que é do PT, mas por fazer parte do PT, ele também está inserido nesse contexto de oposição, né? E assim a gente tem várias pessoas, o Diomedes Mariano, que é uma pessoa inteligentíssima, um nome maneiro, uma pessoa de bem no município de Afogados, e que poderia levar, chamar essas lideranças e começar a se reunir e mostrar realmente que a oposição vai continuar e não só aguardar agora que Danilo coloque realmente o seu nome para 2016, mas que as próprias lideranças comecem a caminhar com os próprios pés, porque tudo dependia de Giza, Nil, dentro dessa União pelo Povo. No momento em que ela estava em Afogados, naquele momento que ela estava em Afogados, durante o período eleitoral, a nossa campanha estava em alta. Quando a dona Giza saía para os tratamentos, a campanha tinha uma queda vertiginosa. Então, a gente via a liderança dela, aquele carinho que ela tinha com a população e o amor que o povo de Afogados tinha aquela liderança que jamais será esquecida no município de Afogados.
E você continua ligando. Qual é a maior liderança política de Afogados hoje? Mário Martins, blog do Mário, sua opinião sobre o rumo da oposição em Afogados. Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior, ouvintes da Pajaú. Prazer é todo nosso. Bom dia, Itamar, Júnior Finfa, Michele, Tito Barbosa. Bem, Nil Júnior, mesmo antes da morte de Dona Giza, eu já vinha percebendo um pouco de esfriamento da oposição. A gente não via aquela oposição mais ferrenha, mais aguerrida, principalmente por parte dos vereadores, né? Tirando talvez o Renan, que até está um pouco apagado. O Renan já foi um pouco mais combativo na oposição, fez um papel não só na outra gestão, mas nesse início de gestão também um papel combativo, propositivo, mas eu vejo um pouco apagado a imagem de Renan. E o Jair, né, que tem se mostrado aí, procurado diversos meios de comunicação para estar sempre tecendo algumas críticas ao governo municipal, né? E mais com relação à união pelo povo, eu vi que esfriou um pouco, mesmo antes da morte da Dona Giza. E depois da morte da Dona Giza, né, a gente sabe que, como Itamar frisou muito bem, Dona Giza, ela agregava, o grupo tinha um respeito muito grande e uma confiança muito grande. A população, tanto é que ela é uma das maiores lideranças na história da região do Pajeú, pessoalmente, individualmente, né? Com relação à Frente Popular, eu, logicamente, o prefeito Patriota está em evidência, a liderança maior por enquanto, porque está no cargo. Mas eu sempre disse em outras entrevistas que a força maior é da Frente Popular quando parte unida. A Frente Unida ela é praticamente imbatível. Quando ela parte unida, mesmo todas as suas lideranças, o Toton, o Augusto, o Luiz Odon, os vereadores e outras lideranças comunitárias. Né? Porque a gente tem lideranças aí tão importantes, comunitárias, que nunca foram na área vereador, mas tem um poder eleitoral maior do que muitos vereadores de transferência de votos para o candidato majoritário. Logicamente, a gente sabe que as coisas estão. O governo de Patriota está começando agora. E a gente sabe que ainda tem muito chão pela frente. Mas eu vejo que a oposição, após a morte do Angista, a tendência é alguma parte. Logicamente, grande parte, a maior parte vai ficar na oposição, fiel, são pessoas que não visam cargos, que não visam espaço, que tem aquela ideologia, tem aquela linha, tem um sentimento, né? Mas eu vejo que outras pessoas, que até antes, quando Dona Giza estava viva, já elogiavam o governo de Patriota, né? Já disse que votariam nele, se Dona Giza não fosse. Então isso, com certeza, poderá desencadear uma mudança, uma migração de eleitores da União para a Frente Popular.
Eu estou perguntando qual a maior liderança política de Afogados hoje, na sua opinião, nesse primeiro bloco. Aparecida de São João, dizendo que José Patriota. Maria de Lourdes, citando Totônio Valadares. César Ramos, diz que não existe mais a maior liderança depois da morte de Giza. Iraci Pereira, fala em Patriota. Mauricéia, Franklin Nazário. Amar Lúcia, cita Augusto Martins. Maria Eunice diz que a maior liderança de Afogados morreu, não existe mais. E agora vota em branco. E você, o que diz? 38381213. Finfa, na sua opinião, dá tempo da oposição se organizar como bloco hegemônico já para essa eleição de 2014, que está tão em cima?
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Pajeú, Michele, Tito, os companheiros Mário Martins e Itamar França. Eu acho o seguinte, que há 20 dias atrás do falecimento da ex-prefeita Giza, ficou um vácuo aí, na minha opinião. Acho eu que o tempo é curto para se reorganizar. As palavras de Itamar, que me antecedeu, ele diz aí da questão da divisão, eu acho muito difícil juntar. Porque se você analisar rapidamente, Você veja o seguinte, você hoje tem o vereador Pedro Raimundo apoiando o candidato Júlio Cavalcante.
Antonieta
vai apoiar
Anchieta
Patriota. Renan não se pronunciou. Igor, também não. E Franklin, também não. Quer dizer, você tem dois já declarados. Aí você diz assim, quando você puxa para o campo municipal, aí nós sabemos que Pedro e Frank acompanham o prefeito Zé Patriota.
Já eu vou acompanhar, como um dos membros da União, um candidato da terra, candidato a deputado estadual, que tem dois nomes postos aí, o Júnior Moura e do PSOL, pelo PSOL, e o Elias Raimundo, um dos dois.
Mas eu estou falando em nível de político de mandato. De político de mandato. Então, eu acho muito difícil. Outra coisa que todos nós sabemos. Infelizmente, aconteceu o falecimento da ex-prefeita Giza, mas ela também não preparou nenhum nome. Então, ficou só ela. Por quê? Porque Dior foi candidato a vice com ela, é meu amigo particular, meu irmão. Basta só dizer que todo dia a gente se encontra duas, três vezes. Isso é notório. Isso é fato. Dior acabou. Dior não quer saber mais.
Ele não quer, ele fala
não
que
não quer, quer mais. Não quer mais, mas não quer mesmo. Diz a mim, abertamente, que não quer. Então, infelizmente, ficou esse vácuo. E esse vácuo, para juntar esses pedaços, na forma da expressão, eu digo os pedaços na forma da expressão, é muito difícil. Eu acho muito difícil, o tempo é curto. Essa eleição que vem de 2014 é uma eleição que vai mexer principalmente com o governador Eduardo Campos em dois lados, no lado da esfera nacional e do lado da esfera estadual. Então vem muito burucuçu por aí, muito, tem muito tempo, é muito rolo. Eu acho muito difícil, a nível da eleição de 2014, a oposição de Afogados hoje, o grupo da União pelo, a União pelo Povo, se unir. Eu acho muito difícil.
Agora eu vou dizer um negócio. É porque não, vocês já sinalizam que é muito difícil essa união, mas eu vou dizer que é nesse momento que se prova quando como a política é complicada e como é difícil administrar interesses diversos dentro do mesmo grupo. Porque, se você for olhar pela ótica eleitoral, a coisa mais lógica e mais favorável para a oposição até dar uma marcada de posição importantíssima para 2016, a lógica era a seguinte: vamos todo mundo com um candidato só, e já havia uma sinalização de apoio a um candidato da terra, ao candidato da região, que tem muito apelo eleitoral aqui em Afogados, que é Anchieta Patriota. Né? Então, qual seria a lógica, se fosse olhar do ponto de vista eleitoral? Junta todo mundo, vamos com ele, perspectiva real, teria uma perspectiva boa até de brigar para ser majoritário, e o grupo saia fortalecido para 2016. Não é verdade? Não parece, na minha cabeça assim, vem, quando eu falo da política de Afogados, parece uma coisa tão rasinha, tão fácil
de ser resolvido, né?
E, pelo que a gente sabe, está acompanhando realmente, há uma grande probabilidade de que isso não aconteça desse jeito, né?
Mas não vai acontecer. Não vai. Principalmente pela questão dos políticos que têm mandato, Nil.
Porque...
que eles mesmos esfacelam.
Porque, Júnior, eu nunca vi...
isso é uma coisa natural.
Viu? Eu nunca vi, quando a ex-prefeita Giza estava entre nós, eu já pensava isso. Olha, eu nunca vi uma sinuca de bico tão delicada para a frente popular como essa eleição do ano que vem. Eu pensava isso. Por quê? Porque teriam que achar um candidato competitivo demais para a disputa de terreno com a Anchieta Patriota. Não há possibilidade da Frente Popular de Afogados, na minha opinião, apoiar a Anchieta, que seria, do ponto de vista eleitoral, uma coisa lógica, mas a suposta participação de Anchieta na outra campanha em favor de Giz, a relação de proximidade, criou um complicador, principalmente com o bloco totonista, que não engola Anchieta, e Anchieta também não vai muito, aí é água e óleo. Então não tem essa possibilidade. E achar um candidato competitivo, como um candidato como Anchieta, aqui para Afogados, do ponto de vista da Frente Popular, é um desafio grande, entendeu?
Sem contar não, os vereadores que estão rachados.
Sem falar de vereador que vai com a banda, para o Zé Negão para um lado, Vicentinho
para o outro. Um grande número de vereadores da situação da Frente Popular... Não, com certeza não apoiarão o candidato de Patriota, né? Provavelmente o grupo apoiará Júlio Cavalcante e Zeca Cavalcante e Armando Monteiro para governador. entendeu? Então já é mais um complicador. Logicamente, Totonho passou por isso também.
Teve, né, essa dificuldade.
Totonho também teve essa dificuldade, né, porque os vereadores apoiaram a Luiz Lessa, né? Uma parte ficou com o Fernando Filho para federar, outros com o Gonzaga Patriota. Então já um grupo aí que já Gonzaga já perde alguns componentes aí que vão apoiar, provavelmente Zeca Cavalcante, são os irmãos Júlio e Zeca, de Arco Verde. O ex-prefeito e o outro é o atual deputado, Júlio Cavalcante. Uhum. Outra questão que você falou muito bem aí, realmente existia a probabilidade grande de Giz apoiar o Cheita Patriota, e tanto é que algumas lideranças, tanto é próximo com a Antonieta e outras pessoas, deverão apoiar.
Ele estava, inclusive, conversando constantemente. A Cheita revelou isso aqui, que estava mantendo contato com ela constante, né?
Entendeu? Então a União, a maioria, tinha uma tendência, ou pelo menos muitos ainda deverão seguir com certeza essa tendência de apoiar o Cheita Patriota por ser um candidato da região, um candidato da terra.
Mas não como grupo organizado.
Não, não como grupo. Exatamente, porque como você falou, você matou a charada. Seria interessante demais para a União, do ponto de vista de estratégia, de sair pelo menos 80%, 90%
do nome.
Alicerçar. Mas só, Nil Júlio, cadê os estrategistas da União, pelo povo?
Mas é exatamente isso.
Cadê? Dona Gisa, ela era inteligente, era estrategista, ela unia, ela agregava, o pessoal escutava ela e atendia. Entendeu? Mas hoje a gente não vê alguma liderança da União que tenha esse poder de persuasão, esse poder de união, que seja um estrategista, que tenha uma visão, ou que pelo menos que mostre a cara. Entendeu? Dizer, a gente tem a inteligência, tem articulação, mas não põe em prática. A verdade é essa.
Mas deixa eu completar só esse raciocínio do seu Mário, de vocês aqui. É o que eu disse anteriormente. Saudosa memória de Dona Gisa, mas é como eu disse anteriormente. Ela não trabalhou o nome, então era só ela. Então ela era o líder, ela era o tudo. E nesse ponto agora que aconteceu essa fatalidade do falecimento dela, ficou aberto. Então é difícil. Por quê? Porque não tem um nome. Aí você diz assim, como Itamar disse, você disse, Nuno, cita nomes. Fernando Moraes, Dior, Antonieta, Igor, Pedro Raimundo. Não dá, e não junta. Não junta. Entendeu? Por quê? Porque não houve um trabalho antes, entendeu? Não houve um trabalho antes de dizer, ó, vamos plantar aqui alguém para, se por acaso, futuramente, que eu já estou dizendo, Dona Gisa, saudosa memória, eu estou já na reta final da minha vida pública.
Vida política.
Vida política, então vamos trabalhar. Não houve isso. Está aí. E o legado que ela deixou aí é esse aí. Vocês vão ver futuramente, vocês, os ouvintes aqui, nós todos aqui, vocês vão ver a demanda daqui uns dias. Aguarda aí para mim.
Não, vai sair, a gente entende que vai realmente haver essa migração de algumas pessoas para a Frente Popular. Agora, a maioria fica, o grupo vai continuar unido, tanto é que eu já conversei com alguns presidentes de partidos, eles continuam com o mesmo sentimento. Agora, nós temos nomes bons, importantes, que Dona Gisa deveria ter trabalhado. A gente tem, olha, o Franco Nazário, uma grande liderança, um rapaz jovem, maneiro, um menino que poderia ser
capitanear. O problema do Franco lá agora está esse projeto dele de ser policial.
Era o futuro político de Afogado da Engazeira.
Mas o Franco ele tem discurso, jovem, tá entendendo?
Tem o Igor.
Um cara leve, uma pessoa também. De bem.
A própria Antonieta. Tem os nomes.
E agora a Antonieta está levando, assim, capitaneando tudo isso aqui à frente. É quem está hoje sendo essa portadora do grupo, assim, a porta-voz do grupo, da família estava sendo. E agora, sim, muitas pessoas estão procurando a Antonieta, que poderá também ser uma liderança.
A dúvida que eu tenho sobre a Antonieta, com toda a amizade que eu tenho a ela, é: Antonieta reúne condições de ser articuladora, ser coordenadora? Esse é o desafio que ela vai ter que encarar, se quiser amar alguém. A questão é, alguém vai ter que tomar conta. Vai ter que tomar conta do virão.
Tem feito um trabalho muito bom na Câmara de Vereadores. Eu tenho acompanhado a Antonieta, muito bom o trabalho dela.
Deixa eu ver
dela,
a opinião de Pedro.
Só para completar. E precisa. Governo sem oposição não presta.
Não, é fundamental.
É governo sem oposição é a coisa pior que tem no mundo.
Isso aí.
Até o prefeito patriota hoje daqui sabe disso.
Ele, inclusive, ele já precisa disse isso em reuniões exteriores.
Ele precisa. Para ser
se aperfeiçoar, vai fazer um trabalho bem feito.
Pedro Araújo está na ponta da linha, já ouviu o nosso diálogo todo. Qual a sua impressão, Pedro, sobre essa rearrumação política em Afogados da Engazeira já para 2014? Bom dia, amigo.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajéu e os presentes aí no estúdio. Nilvio, essa questão de formar liderança, ela acabou-se quando passou a ter a reeleição. Por quê? Porque o prefeito se elegeu, ele vai pensar daqui a 4 anos se reeleger, e faltando 12 meses para ele, 1 ano para a eleição, aí ele vai pensar em formar uma pessoa do seu grupo. Né? Quando não existia reeleição, o que é que fazia os chefes políticos? Eu vou preparar meu filho, eu vou preparar meu sobrinho, meu cunhado, e assim vai. Né? Aí não podia, não pode mais. Aí quando acabar esse negócio de ciclo de 8 anos, não se preparou aquela pessoa como devia. Dona Gisa, Deus levou. Deixou aí uma lacuna e tal no grupo dela. Zé Patriota, se você perguntar ele hoje, hoje ele é o atual prefeito, e eu não vou falar em quem já passou, porque quem já passou não vai formar liderança mais. É óbvio que quem está no poder é quem vai dar as cartas do futuro da posterição, na verdade. Agora, pergunta a Zé Patriota se ele está pensando em formar alguma pessoa do próprio grupo, ou que seja independente, para sucedê-lo. Claro que não. Por quê? Porque daqui a 4 anos ele vai botar, né, o dedinho na urna lá e eu sou o candidato à reeleição. Está tendo aí na Câmara um projeto para acabar com a reeleição. Quando o cara quiser formar o seu sucessor ou a pessoa que vai suceder, não vai dar mais tempo. Né? Aí, isso não acontece só em Afogados da Engazeira, não, em todos os rincões do Brasil. Né? Onde você, por exemplo, Dona Gisa se foi, podia, falou-se com Danilo, filho dela. Danilo já disse N vezes, Eugênia já disse N vezes, que não quer se meter com política. Né? A veia mesmo política era do doutor Arivaldo, né? Que Dona Gisa veio a sucedê-lo. Quando o doutor Arivaldo se foi, deixou Dona Gisa, por quê? Porque já estava no caminho dele. Mas ela se foi, e aí? E o grupo? Eu vejo o Tamar dizer, tem Franca, tem uma boa pessoa, um excelente rapaz. Né? Patriota tem do seu lado, tem Augusto Martins, tem vários, tem Vicente. Tem. Agora, enquanto houver reeleição, esse negócio de indicar o meu sucessor, eu vou fazer do meu grupo uma pessoa, isso vai demorar. Eu leio muito no comentário dos blogs, principalmente do seu, no de Itamar, o Gilberto Moura de Carvalho, quando ele diz que enquanto existir política de pastoril, que é de dois lados, né, não vai ter terceira via, não vai ter uma pessoa. Então, eu sou o chefe político, ele indica. Agora, daqui a 4 anos, cada vez tu pensa em um. E isso nós já temos visto aqui na região, não é muito longe da gente, não. Tem pertinho aqui, se você vem em torno de 20 quilômetros de Afogados, você tem um negócio que eu estou acabando de falar. Aí por isso, também, que enquanto houver reeleição, sucessão de quem está no poder, torna-se difícil.
E a pergunta da pesquisa para você hoje, qual seria a maior liderança em Afogados hoje?
Hoje, a maior liderança é quem está com poder, quem está com a caneta na mão. Essa é a maior liderança. É Patriota. Agora, se for para suceder Patriota, fica difícil também. Você tem um monte de gente, mas com expressão, com expressividade de chegar lá e bater, eu acho poucos. São poucos.
Ok, Pedro, daqui a pouco a gente volta a falar contigo no segundo bloco. Vou fechar esse bloco com mais opiniões. Neta Valdivino disse que o Zé Patriota é a maior liderança. Cícera Maria dizendo que acabou a política, não existe mais grande liderança em Afogados. Adailton cita Patriota. Maria Veras Totone, Irene Lima, José Patriota, Rosa Cristina, Patriota, Maria José Diodato, não existe mais liderança depois da morte de Gisa. Antônia Maria citando Patriota. Meu amigo Valdemir Siqueira dizendo, Nil, 2016 depende de 2014. E se dividir Eduardo e Armando ganhar, como é que fica? Pois é, tem isso também para considerar. Geisa Miriam, maior liderança política era Dona Gisa, como ela foi, acho que Igor Sá seria a maior liderança política da oposição. Eu vou chamar o intervalo. Agora, perceba como quem votava em Dona Gisa, quando liga com aquela expressão, não, acabou, não tem mais. O que a gente está conversando, o grupo não, se tivesse um sucessor natural do grupo, Isso estava respondendo agora na pesquisa, na minha opinião, né?
Vai ser construída.
É, exato, é isso que eu estou dizendo.
E vai aparecer, vai surgir um nome.
Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a opinião pública ainda não identificou esse nome. O povo não identificou, entendeu?
Não identificou. É muito difícil, o José Patriota me dizia a semana passada, que a construção de uma liderança se vai por muito tempo. Ele disse que foram 30 anos de construção. Inclusive citou dois nomes aqui do município que foram candidatos a prefeito, mas que não se consolidaram como lideranças. A exemplo do Erickson e o Heleno Mariano, que foram candidatos, mas não ficaram como consolidados a liderança dos grupos dos quais foram candidatos. E aí ele veio há 30 anos trabalhando, ele mostrou tudo direitinho assim, o quanto é difícil assim se manter. Isso aí, será que vai incutir na cabeça das pessoas, se for A ou B ou C? Será que vai entrar, se vai realmente ganhar essa adesão de um todo? Então é muito difícil.
Sem dúvida. Ó, liga até o fim do intervalo, está valendo a pesquisa da maior liderança. Depois eu vou perguntar que nome deve, que nome vai herdar status de líder da oposição, na sua opinião? Quem vai figurar como líder da oposição após o falecimento de Dona Giza? Voltamos aqui. Eu estou fechando a pesquisa sobre maior liderança hoje. Maria Helena Magalhães citando Patriota, Lindete Borges também, Josília também, Maria Zé Carvalho cita Totônio, Edivanda diz que não existe mais liderança depois que Giza faleceu. Maria José diz que era Giza, não tem mais. Irene Nogueira citando Patriota, Arleide também. A produção vai dar o resultado daqui a pouco, pela internet também. Agora a pergunta é a seguinte, estou querendo saber, quem na sua opinião é o nome mais forte para virar líder da oposição? Quem na sua opinião é o nome hoje mais forte para virar líder da oposição? Você tem algum nome ou acha que ainda é cedo para escolher? Quem hoje já pode, tem mais força para ser líder da oposição? Você acha que já temos um nome ou não? Se tiver, diga qual. Se não, diga não, ainda está cedo. O grupo ainda está se reorganizando. Estou aqui com o amigo Marcos Montinelli, que eu estou sabendo vai lançar blog também, tá entrando aí na blogosfera, e quer dar sua opinião sobre o que a gente conversou, o pessoal, sobre o que os blogueiros opinaram no primeiro bloco. Qual a sua opinião, Marcos? Bom dia, amigo.
Bom dia, Nil Júnior, meu amigo, caro, meu amigo Júnior Finfa, Itamar, meu amigo Mário, Michele, o Tito Barbosa. Eu estava escutando a rádio, né, e muitas pessoas falando sobre Dona Giza partiu, que Deus tem um bom lugar, e com certeza ela está num bom lugar, é uma opinião, cada um diverge, cada um tem a sua opinião. Dona Giza, realmente, ela partiu. Ela foi, doutor Isol também foi, mas cadê aquela velha pergunta? A ideologia de Dona Giza, o sonho de Dona Giza, o grupo de Dona Giza, morreu? Partiu também? Quem partiu foi Dona Giza. A semente foi plantada. Quem foi a semente? Doutor Isol, Dona Giza, a semente foi plantada, foi germinada, foi dado frutos. O sonho não acabou. O grupo está unido, claro, que vai haver algumas migrações para o grupo de Patriota. São várias perguntas que vai decidir isso no pleito que vem. Por quê? Com certeza, a partir de Dona Giza, Patriota é político. Totonho é um administrador, eu classifico assim. Ele fez um ato aí que Totonho não fez. Vale a pena citar isso aqui. Ele disponibilizou a prefeitura de ônibus, para o que a gente pudesse precisar naquele momento de solidariedade, ele chegou, e isso a gente reconhece, né? Acompanhou até a Lagoinha, foi ao sepultamento, e reconhece isso, esse ato de grandeza, de político, coisa que o Totói não fez quando foi doutor Orisvaldo, não aconteceu isso. Por quê? Patriota quer somar. Aí tem várias perguntas. Patriota, as pessoas de Patriota é a liderança. Claro, ele está no poder, está com a caneta. Mas é o grupo que elegeu o Patriota. A liderança, no meu ver, a liderança que tinha voto em Afogados, a maior rivalidade política em Afogados, chamava Totonho Valadares e Giza. Inquestionável, eu não tenho dúvida que quando dizia que é a política de Afogados, Giza e Totonho. Se entrasse a terceira via, era só para entrar mesmo, como aconteceu aqui em Afogados, tentaram a terceira via. Mas, para mim, Totonho ainda é uma pessoa que tem voto, Patriota está construindo, claro que ele quer construir isso, claro que o grupo de Giza hoje é a mina dos olhos verdes de Patriota, sem dúvida. Qual é o prefeito, uma prefeita que foi aí, deixou um legado aí de 10 mil votos, na oposição, votos, independente de cargo, independente de qualquer coisa que acontecesse, o pessoal acompanhava a dona Giza. Ela até dizia, ah, pode até perder a eleição, mas já está trabalho. E a política de Afogados, uma política acirrada. Então, para mim, a pergunta, a maior liderança política do nosso grupo, não assim, não, vamos, não vou citar nomes aqui, mas o grupo continua, vai haver reuniões. E dona Giza, ela partiu, mas a semente foi plantada, germinada e o sonho não acabou.
Mas na tua opinião, quem tem mais poder para articular, pelo menos, eu digo para ser a liderança?
Nós temos mas aí
mais uma... para puxar uma reunião para começar esse debate.
Se a gente for analisar dessa forma, e os vereadores, toda eleição para deputado, os vereadores eles migram. Todos sabem disso. Nunca é uma só migração. Vamos apoiar tal deputado, que era como você falou, foi bem nas suas palavras. Por que não Anchieta? Um cara excepcional, Anchieta de Carnaíba, é daqui da região. Para mim, foi o melhor prefeito de toda a região, foi Anchieta de Carnaíba. E quem sabe, deixa a pergunta no ar. Tá Totonho aí e tá Patriota querendo fazer o nome. Quem sabe se Patriota também não apoia Anchieta? Quem é que pode responder aqui pro Patriota? Eu posso? Você pode? Ninguém pode responder. É,
ele não falou nada.
Ninguém falou.
Ele então, não Patriota, assumiu nada, né?
Porque
tá aguardando para conversar com
o
Eduardo.
A política de Patriota, ele quer o bem de Afogados, quer construir Afogados. Então, a Frente Popular hoje, ele não tem um candidato para disputar com a Anchieta. Entendeu? No meu ver, ele não tem um candidato aqui, Afogados, para disputar com a Anchieta Patriota. Não tem. E qual é o grupo que apoia a Anchieta? O grupo de Dona Giza. O grupo de Dona Giza tá aí. Até porque o Dona Giza sempre ajudou a Anchieta e a Anchieta sempre ajudou. Isso é notório, todos sabem disso. Havia essa reciprocidade de um ajudar o outro. A Anchieta ajudar a Dona Giza e o grupo Dona Giza ajudar a Patriota. Se Dona Giza tivesse aí, com certeza o grupo estava todo aqui. Então, a outra questão que deixa essa pergunta no ar. Está vindo aí eleições para governador. Armando Monteiro é um candidato fortíssimo. Eduardo é candidato fortíssimo. Mas quem garante que Eduardo derruba Dilma e Lula? A maior liderança política desse país. Quem vai garantir que Eduardo e Marina vai derrubar a reeleição da presidente Dilma? Está aí nas pesquisas. Lula não assumiu ainda. Imagina quando Lula estiver nos palanques pedindo voto para a sua candidata Dilma. Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, a minha candidata é essa. O Brasil cresceu, desenvolveu. Todo o desgaste que tem no país, com todas as cobranças, mas é a candidata do Lula. É o homem mais forte hoje no Brasil. Eduardo Campos, se tivesse um apoio de Lula, eu dizia aqui, é o presidente da República. Então, Eduardo tem um paredão na frente grande, enorme. Eduardo cresceu na sua pesquisa. Não foi Eduardo, foi Marina, os votos de Marina. Eduardo, não foi os votos de Eduardo, foi somou ali com Marina. Então, o candidato fortíssimo à reeleição, no meu ponto de vista, é a reeleição da presidente Dilma com o apoio de Lula. Aí vamos lá. Se quem garante que Armando Monteiro não ganha o governo de Pernambuco, aí já muda a história política. Já imaginou Armando Monteiro sendo governador do estado de Pernambuco? Então, por que a oposição do Legislativo não morreu? Vai ter imigrações, com certeza, isso é notório, isso é uma coisa... natural, muitas pessoas, até porque cargo de confiança, pessoas que querem um apoio, vai para lá. Mas e vice-versa, pessoas também, o governo, nenhum governo ele consegue, mesmo o pessoal do lado patriota, nem todos estão satisfeitos. Existem satisfações no governo, nem todos estão satisfeitos com o patriota, porque o governo ele não consegue atender, por mais que ele queira, ele não consegue atender a demanda. A demanda dos cargos, a demanda das indicações. Então, isso é um processo natural. Então, o grupo vai continuar e para 2016 a gente está dependendo agora como é que vai terminar o cenário político para governador no estado de Pernambuco. Aí, eu acho que aí é que vai ter as definições concretas. Enquanto os vereadores, o vereador Antonieta apoia um, como o FIFA falou, o Pedro apoia outro, e será todas as eleições aconteceram isso em Afogados, nunca foi diferente. Eu nunca vi os vereadores de Afogados se
alinhar. De um lado e do outro, né?
Todos os lados. Então, o grupo continua. Aqui, a pessoa que seria indicada, são vários nomes. Outra pergunta que a gente deixa no ar. Muita gente já viu falar, várias pessoas já ouviram falar, diz que Danilo não vai querer se envolver. Quem pode? Eu posso responder isso aqui pro Danilo, dizer que Danilo, ele já disse, a cor de momento, perdeu a mãe, perdeu um pai, entendeu? mas ele sabe do desejo da mãe. Dr. Oswaldo foi, ficou Dona Giza. E Danilo sabe o sonho da sua mãe. Por mais que ele tenha um emprego, que ele seja bem sucedido, que ele seja uma pessoa já resolvida na vida, mas, por outro lado, tem um sentimento do sonho de uma mãe que queria. E Danilo pode ser até ele pensar dessa forma: pronto, eu não fui porque minha mãe estava. Dona Giza não fez uma pessoa do grupo político dela. Mas quem pode responder isso aqui, se Danilo continua ou não, é ele mesmo. Ele mesmo que vai dizer amanhã, quando passar tudo isso aí, o sentimento dele, ele vai dizer que não quer. Mas eu tenho certeza que ele também não vai abandonar o grupo. Ele vai chegar e vai dar o posicionamento dele. Porque eu acho que daí, então, é que as pessoas devem decidir. Nós temos aí um Antonieta.
A posição dele vai definir o que é que o grupo
exato.
Vai fazer.
Tem um Antonieta, tem um Igor, tem um Franklin. Então, o grupo continua. Vai haver algumas migrações, mas a política de Afogados local vai depender muito do resultado para governador aqui no estado de Pernambuco.
É, tem muita coisa para passar por baixo da ponte. Fim, você acredita em unidade entre Patriota e Totônio até 2016?
Rapaz, eu fico às vezes pensando. É tudo vai passar agora na eleição do ano que vem. Porque a eleição do ano que vem, é como o Marco terminou de dizer, vai ter agora a definição. Eu ia, na sua pergunta, eu vou aproveitar, vou só dizer, ontem lá na AMUP, eu estava lá, e é o seguinte, viu, Leo? Tem prefeito aí, eu perguntei na minha coluna hoje, tem prefeito aí que diz que vai votar no Armando. Agora, eu não sei se ele aguenta o Barrufo de Eduardo Campos, quando se definir mesmo o candidato dele. Por quê? Porque numa dificuldade que as prefeituras passam hoje, tá certo? Aí o prefeito olha, como eu vi lá um dizer a mim, tem hora que eu olho assim, será que eu, apoiando Armando, eu vou conseguir as verbas do governo federal? Sai, mas na mesma hora, aí ele diz, e como é que eu vou ficar com o Eduardo aqui, se ele vai trancar tudo? Hora que Eduardo vai para uma campanha dupla. É o candidato dele a governador e ele candidato a presidente. Então, não sei como é que os negros vão aguentar aí, não. Agora, a questão do Totonho com o Patriota, pelo que eu vejo hoje, pelo que eu converso, nós aqui também, é tudo... Eles têm uma relação boa. Não sei... Não sei se esse legado que Giza deixou pode migrar para alguém. Não sei. É uma coisa que vamos deixar o tempo dizer. Eu acredito o seguinte, particularmente eu acredito que a contribuição que Totonho já tinha que dar Afogado já deu. Eu acho. Eu acho isso. A minha opinião. Eu acho isso. Se, não vejo.
O Marco está falando em Daniel Valadares. Você acha que não decola?
Eu não vejo. No momento, eu não vejo. Eu acho que a contribuição... Até porque todo mundo sabe que Totonho foi o único que foi 3 vezes prefeito aqui, né? Então, Antônio não foi, Giza não foi, Giza foi 2, Doutor Oswaldo foram 2. Quer dizer, na casa do Doutor Oswaldo foram 4, não é isso? 2 do Doutor Oswaldo, não é isso? E 2 do Doutor Giza, né?
Não, o Oswaldo foi uma. Pronto,
então são 3.
Não tinha reeleição lá fora.
Então são 3 na casa do Dr. Oswaldo. Um do Dr. Oswaldo, 2 dias. E Totonho em 3. Eu acredito. Porque eu acho o seguinte: eu acho que política é um ciclo. E, por exemplo.
Você acha que o ciclo do Totonho está chegando
ao
final?
Eu acho que já. Eu acho.
Não, já chegou. Eu acho. Já passou da hora de.
Isso, diz Itamar. Está saindo lá, né? Está aberto o microfone dele? Itamar, que eu acho que.
A população tem que entender agora que tem uma nova liderança, que é o José Patriota, que a Frente Popular tem que enxergar isso agora. Um novo ciclo, é um novo ciclo político. Totonho acaba.
Totonho nunca mais.
Acaba historicamente e politicamente, o ciclo dele já foi. Então já deu sua contribuição. A população agora tem que ver e pensar, analisar o trabalho do José Patriota, que é um governo de coalizão, é uma pessoa que está aí, uma pessoa de diálogo com os setores, mesmo da oposição. Está aí, o Marco Montanelli disse agora, foi uma prova, foi o que o Marco disse agora, do José Patriota. Então é a nova liderança da frente, e a população tem que esquecer essa questão do Totonho. Então, Totonho já foi, passou o ciclo.
Mário, sua opinião.
Mas eu não disse nada demais. Com relação ao Patriota, eu vejo que ele tem qualidades, dadas as devidas diferenças com relação de Totonho e de Dona Giza. Patriota tem as qualidades de administrador, como Totonho, né? e também popular de Dona Giza. Então daí ele une um pouco de Totó e Dona Giza, né, devido a tirar as diferenças, a proporção, né? Então é um cara que está em todos os movimentos sociais, em todos os eventos ele está participando, ele conversa tranquilamente com a oposição, entendeu? Eu vejo dessa forma que Patriota logicamente tem um terreno aí para crescer politicamente, né, administrativamente também. Tenho certeza que, logicamente, pode prejudicar um pouco essa acirração dessa campanha a nível estadual e a nível nacional. Pode prejudicar as prefeituras, né? Pode prejudicar as prefeituras, né? Tanto é que o PT já entregou os cargos também a nível estadual. Vão se fechar um pouco os espaços do governador Eduardo Campos, que está incomodando e vai incomodar, né, Júnior? Vai incomodar nessa eleição, mesmo porque, se Eduardo for para o segundo turno, a oposição em peso, né, com certeza vai apoiar ele, não vai apoiar a Dilma. E com relação a estadual, ao governador, ele não botou o jogador dele em campo ainda não, viu? Armando está correndo frouxo aí, mas eu lembro quando Eduardo partiu com os 4%, quando ganhou de Mendonça Filho, desacreditado, levou para o segundo turno, ganhou de Mendonça na disputa do segundo turno, né? Então é isso, quem quer que seja o candidato dele, vem forte. Eduardo é respeitado, Eduardo transformou o Pernambuco, evoluiu o Pernambuco de todas as regiões. Logicamente, existem algumas falhas, algumas coisas que todos os governos não têm como ser perfeitos, existe, mas mesmo com Armando, que agregue, que se una ao PT, mas também Eduardo deve se unir talvez aí aos setores do PMDB, do PSDB, entendeu? Então, quem quer que seja o candidato, se seja Danilo, que seja Tadeu Alencar ou Fernando Bezerra Coelho, que talvez seja o nome mais forte, com certeza vem forte, e com certeza os prefeitos vão pensar duas vezes, né, porque Eduardo fez, isso é um moto da campanha dele também a nível nacional, né, nessa questão do Pacto Federativo, e ajuda as prefeituras, porque as prefeituras sofreram muito e estão sofrendo ainda com essa questão de queda de FPM, essa questão de cota, diminuição de cota do repasse para os municípios, que antes era uma, há décadas atrás, dos estados e municípios. Hoje a fatura maior, é maior, é da União, e os municípios ficam com migalhas.
Michel, eu quero o resultado. Obrigado, Mário. E compute o resultado da pesquisa aí para a gente... Olha aqui, mais opinião. Aqui, vamos dar o resultado numericamente aqui para a população. Da oposição, está facinho para mim aqui. Líder mais forte, nome mais forte hoje da oposição, César Ramos, dizendo Danilo, e acho que está falando de 2014, Anchieta Patriota como composição. Paulo Roberto, citando o Danilo. Vê um negócio doido na cabeça. Se uma doidinha Anchieta Patriota, ele desce com o domicílio eleitoral para Afogados. Socorro Almeida, citando Pedro Raimundo. Marlúcia, falando agora para 2014, Anchieta Patriota, Janaína Leandro dizendo a mesma coisa. Tem aqui a do João Marcos. Ó, Rubinho da Ponta, ele está dizendo que tu é a maior liderança. Tá acredito, brincando.
Eu queria aí, só abrir uma parte aí, porque estão dizendo aí Anchieta Patriota na oposição, mas isso é uma coisa quase impossível. Por quê? Porque Anchieta Patriota é, como diz no adágio político, da cozinha de Eduardo.
Olha, deixa eu só adiantar uma coisa. Anchieta Patriota
na política.
Sim, é o convidado do debate das 10 da sexta-feira.
Quem?
Anchieta Patriota está no debate das 10 sexta-feira. Imagina o caldeirão que vai aparecer.
Você veja o seguinte, como é que ele vai ser aqui. Oposição se ele é do PSB e Patriota do PSB? Vai voltar o tempo de trás de arena.
A questão que está colocada é que a frente não deve, é muito difícil apoiar para Anchieta.
Não, eu também acho.
E Anchieta vai fazer uma campanha branca aqui. É que eu estou com o Pedro Araújo, que quer opinar também, Marcos. Eu vou te ouvir na sequência. Pedrão, com base no que a gente conversou aqui, dê aí sua impressão, o que é que você gostaria de acrescentar?
Ô, Nil, com relação ao que você perguntou aí de qual o nome mais forte para ser da oposição, eu acho isso muito prematuro, sabe, Nil? Tem que saber como é que as oposições vão se reunir, vão trabalhar em Afogados daqui para frente, né? No pós-Giza. Tem que ver. E o meu amigo Itamar França disse aí, em conversa com o prefeito Patriota, o Patriota disse que para se formar uma liderança demorava muito, 20, 30 anos. Ora, o Antônio Mariano era professor aqui em Afogados, e com 28, 29 anos, se candidatou a vereador, foi eleito, depois prefeito, depois deputado, 4 mandatos consecutivos, isso... Ele formou liderança por quanto tempo? Nenhuma. Ele era professor, ele fazia. Ele, em saudosa memória, incentivaram ele, em saudosa memória do Valdeci, Menezes, o vereador Pedro Duda, o vereador Expedito Araújo, incentivar Antônio. Você tem um cacique para ser candidato a prefeito e enfrentar a oligarquia da época, que era o final de Zé Rodrigues. Antônio Mariano se elegeu prefeito, né, derrubando aí uma ruma de gente forte, que na época tinha, né, que chamamos aqui a Baraúna, e com 5, 6 anos depois foi deputado estadual, passou 4 mandatos, não se candidatou mais, pronto. Doutor Isvaldo se elegeu prefeito, saiu do anonimato, não profissional, mas saiu do anonimato político, se elegeu prefeito, depois foi deputado. Isso não demorou muita coisa, não, pelo ser uma liderança, de indicar Totó e Valadares, de indicar Giza. E não demorou, não. Quer dizer, não precisa 30 anos para se formar uma liderança, não. A oposição pode nem fazer nada, pode sair também um nome independente para ser forte futuramente. Por que não? Para combater aí a situação. Né? Aí você tem que ver, o nosso amigo Valdemir disse uma coisa muito importante, Valdemir Siqueira, a eleição de 2016 passa para 2014. Eduardo em se elegendo presidente e Armando Monteiro em se elegendo governador, vamos ver como é que eles vão tratar os municípios, que são as bases, que elegeram ele, e ver como é que eles vão tratar para eleger quem está aqui. Quer dizer, é muito prematuro falar agora, e que liderança se forma no momento. Eu vou sair à rua, eu vou debater o que eu acho lógico e o que eu acho certo. O certo é como é que está governando Afogado em Gaveira, como é que está a equipe do governo patriota. Na boa, vamos elogiar. Mas tem que ser feita as críticas construtivas para que não mostre só defeito, mostre o defeito e a solução. Aí se aparece a liderança. Eles vêm do anonimato, do nada está aí. E vão ao longo do tempo, né, termina se formando aí uma grande liderança. Entendeu? Eu não acho que vai 30 anos para se formar. Por quê?
Montanelli quer te fazer uma pergunta, diz Montanelli.
Ô Pedro. É muito dela, hein? Veja bem, meu amigo. Patriota chegou aí, quer formar seu grupo. Dona Giza, com a partida, Dona Giza, Patriota quer somar. Claro, qualquer governo que estiver na situação dele também gostaria de somar. Política é soma. Entendeu? Você acredita, é uma pergunta que eu te faço. Você acredita que Patriota, ele termina o seu governo com o Totônio?
Bem, isso depende de cada um deles, né? Até hoje eu não posso falar nada, por quê? Porque Totonho fez um bom governo, né, tanto que elegeu o sucessor, fez dois bons governos aí, elegeu o Patriota. Agora, não sei como é que está a relação de Patriota hoje com Totonho, né, pelo que me consta, até que me foram contar, eles estão muito bem, né, nada o que falar. Agora, se eles vão terminar junto lá em 2014 ou 2016, eles são do mesmo partido. Né?
Com certeza.
Aí isso depende da pergunta aí, viu, Marco?
Pedro, eu digo um negócio a você. Patriota, a maior sacada que Patriota daria no seu governo para ele realmente, eu acho que ele crescer politicamente dentro de Afogados da Ingazeira, na minha opinião, nós sabemos aí da briga entre Totônio e Anchieta. E Patriota não tem essa briga com Anchieta. Seria Patriota, no meu entendimento, Patriota apoiar a Anchieta para deputado dentro de Afogados da Ingazeira. Se isso acontecer, pode ter certeza, se isso acontecer, no meu entendimento, Patriota apoiando a Anchieta, que até agora o Patriota não se manifestou, se Patriota apoiar a Anchieta, pode ter certeza que, no meu entendimento, aí há um racha entre Totó e...
Não, é isso que eu ia dizer. Isso meu aconteceria amigo, se rachasse, porque Totó não apoia Patriota de jeito
nenhum. O governo Patriota, para ele... O político, para mim, o melhor candidato mais Montanelli. Forte para todos os dois lados seria o Patriota.
Anchieta,
seria o Anchieta Patriota,
diga,
o mais forte.
Diga, Pedro.
Eu vou lhe dizer que dizer essa possibilidade de Patriota apoiar Anchieta Patriota de 0 a 10, eu boto 9,9.
Então e você está concordando com minhas palavras.
Eu acho não que apoiar... aí, lá na frente vai haver. Aquele estilo da reciprocidade. Patriota teve 21 mil votos para deputado estadual, dependendo de 1.000 e pouco para se eleger, o que foi negado pela prefeitura ou pelo município de Carnaíba. Patriota não foi deputado, e eu acho que também consertou pela minha ótica, né? Eu leio dessa forma. Uhum. Patriota não foi deputado porque foi negado o município de Carnaíba a ele. Eu acho que lá na frente vai haver aí a reciprocidade da coisa.
Mas agora
espero
não.
Que isso possa não acontecer. Mas isso é uma ótica, isso é uma leitura minha. Não é particular. Está entendendo? Agora, com relação de haver um racha entre Patriota e Totonho, com o apoio à Anchieta Patriota, eu acho que eles, se for por aí, eles vão ficar juntos até o fim da vida.
É, porque Patriota, Anchieta Patriota apoiou o Ângelo Ferreira, né?
Exatamente.
E não o Zé Patriota,
Exatamente.
Não
e houve muita conversa para que houvesse que saísse esse apoio e bateram o pé no chão e disseram, não, aqui não.
Na época. Ok, Pedro. Bom, eu vou ter que fechar. Eu queria dizer que tem uma coisa que a gente não considerou nesse debate e que já há muitos rumores que se colocam. Eu já disse o seguinte, até escrevi isso para a coluna do jornal do Mário Viana Filho, que de um jeito ou de outro vai ter Afogado não vai deixar de ter oposição. Já tem, inclusive, na figura do Jair do PT, inclusive uma oposição combativa, e a União pelo Povo vai dar um jeito, o tempo vai resolver se a curto prazo ou não, mas uma coisa que eu coloquei é que essa nova oposição pode inclusive ser fruto de uma dissidência governista, que ninguém está se falando que pode acontecer, né? Que pode acontecer. Patriota já enfrenta alguns problemas na base.
Que na minha opinião, né? só um racha comprometeria a reeleição do Patriota, se não acabar o projeto de reeleição, se não acabar. Porque senão o Patriota não terá problema para se reeleger. Só havendo um racha muito grande na Frente Popular e essa união com a União pelo Povo, e sobrar da União pelo Povo. De outra forma, eu não vejo. Mas... mesmo porque ele vem fazendo um governo que tem condições de crescer, e depende também. Agora, o Valdemir e outra pessoa falou que é importante e primordial e definitivo essa questão de 2014. Porque se Dilma mantém, se é reeleita, e Armando ganha, então o Patriota iria ficar enfraquecido. Com certeza a oposição iria ficar bastante fortalecida com o governo federal e estadual, meu amigo. Aí não, é a madeira dele.
O que eu digo é que essa possibilidade não pode ser descartada. O Heleno Filho dizendo que a maior liderança é Patriota, a União para ele acabou com a morte de Giz, a opinião dele. Na pesquisa aqui dos ouvintes que ligaram, a grande maioria dizendo que Patriota hoje é a maior liderança. Dos ouvintes que ligaram, 12 citaram Patriota, 5 disseram que não existe mais com a morte de Giza. 3 citaram Totoni, 1 citou Augusto, 1 citou Franklin. E na pesquisa de oposição, o nome que mais apareceu aqui, os dois nomes, Anchieta Patriota, mas aí as pessoas entenderam como candidato a estadual com apoio da União, e Danilo Simões, também duas citações. Sexta-feira, o debate das 10 é com Anchieta Patriota aqui nos estúdios. E eu quero só pedir desculpas aqui à dona Maria Margarida, que ela queria entrar no ar, mas eu já estava com o tempo estourado no calor do debate, infelizmente não havia mais tempo.
Nilson, só para pontuar e deixar isso no ar, que é para apimentar um pouquinho também o debate, tem a questão também primordial. O Patriota está respondendo o processo. Ele pode ser cassado, sim.
Tem um debate jurídico que está rolando.
Está rolando, ele pode ser cassado. Quem é que vai garantir aqui que ele não vai ser cassado? Eu não posso, ninguém pode. É a justiça que vai decidir isso. Ele pode ser cassado. Tem 3 processos aí em cima do Patriota. Vários prefeitos do estado de Pernambuco foram cassados. Inclusive prefeitos ligados a Eduardo Campos, né? O pessoal questiona muito isso, mas o Patriota é muito amigo de Eduardo. E por que outros prefeitos foram cassados? Ele pode ser cassado, sim. Então é a grande interrogação também para decidir as eleições de Afogados. Se Patriota vai ou não ser cassado. Quem vai decidir isso? A justiça.